Bom, estamos falando aqui com a Fernanda Cancelier, que é defensora de condutores FC Assessoria, falando aqui de multas, falando de trânsito, de carteira, de CNH. A gente vai seguir aqui, claro, né, algumas dúvidas. Vou pedir a compreensão dos ouvintes, já antecipadamente, já vou registrar que não vai dar para atender todo mundo, né? Pela uma questão de tempo, você sabe que no rádio é um pouco rápido, mas nós vamos reforçar os contatos aqui da FC Assessoria para que você possa aí com mais tempo tirar as suas dúvidas também. Fernando, vamos seguindo aqui, porque tem uma... havendo notificação de autuação de infração de trânsito, qual medida deve ser tomada? E principalmente a questão de prazo a ser respeitado. O pessoal precisa ficar atento a esse detalhe, não?
Isso é muito importante. Tanto a pessoa que foi multada, quanto o profissional que vai fazer o trabalho de defesa em cima desse processo de suspensão, dessa notificação de autuação. Porque o Código de Trânsito, ele traz uma receita que tem que ser seguida. Inclui os requisitos de aplicação da multa, o que tem que ter numa multa, quais os prazos que tem que ser seguidos para apresentação de recurso em primeira instância, em segunda instância, defesa prévia. Se não é cumprido o que diz essa receita, é passível de nulidade. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento aos prazos, tanto de vencimento do recurso, quanto os prazos que o DETRAN tem que analisar o processo e sair uma decisão. Então, a gente, que é defensor, que trabalha nessa parte de direito de trânsito, tem que ficar muito atento em relação aos prazos que o DETRAN também tem que cumprir. Uhum. Voltando a falar, eu não estou aqui para defender se a pessoa bebeu ou se a pessoa excedeu a velocidade. Eu estou aqui para defender a legalidade do ato administrativo, ou seja, se foi aplicado da forma correta. Então, a gente está sempre em constante estudo, sempre que tem qualquer alteração de legislação, a gente está se aperfeiçoando para sempre passar o melhor ali aos nossos clientes. Então, assim, os prazos são... É algo que é muito importante e que tem que ser levado assim, muito a sério e muito em consideração. Porque se a defesa vence no dia 20 de maio, se eu apresentar no dia 21, o órgão autuador ele não vai nem ler essa defesa. Por mais que está certo os nossos argumentos, o órgão autuador não vai ler, porque no Código de Trânsito, na receita que a gente diz, lá tem a informação de que tem que ser apresentado a defesa prévia ou recurso dentro daquele prazo limite que foi estipulado na notificação. Então, se não cumprir, já o DETRAN não precisa nem ler, não precisa emitir nenhuma decisão relacionada a essa questão, porque não foi cumprido com o que diz ali a legislação de trânsito. Uhum.
Esse detalhe importante que a Fernanda frisou, não se trata de fazer juízo de valor da ocorrência, né?
Isso.
É porque, de fato, pode ter uma falha técnica de um lado ou de outro lado, né?
Eu costumo sempre falar que os radares, como exemplo, é uma máquina, né? Claro. Então, assim, tem que ter uma verificação, tem que passar por verificação periódica anual. Se não acontecer isso, pode ser que esse radar ele não está de acordo com os princípios, né? Então, ele pode ter aplicado uma multa de forma irregular. Uhum. Então, como é uma máquina, tem que ter essa aferição, tem que ter verificação se está certo ou não. E voltando a falar ali em relação a erros que as pessoas podem cometer, né? Eu errei que eu acabei bebendo e dirigindo, né? Eu sempre oriento a não beber e dirigir, né? Porque é um perigo para a pessoa, é um perigo para as pessoas que estão ao redor. Mas caso a pessoa tenha bebido e acabou realizando o teste do etilômetro, pode acontecer de esse teste ele não estar aferido, não estar seguindo os princípios que o Inmetro ou que o fabricante do teste diz. Então, isso é algo que pode ser contestado também numa defesa para evitar, assim, um processo de suspensão.
Bom, falando em suspensão, vamos lá. Quando pode ser, apesar que a gente já falou a respeito, né? Quando pode ser suspensa a CNH e quando a CNH pode ser cassada? Porque são situações diferentes,
né? São situações diferentes. A cassação é a penalidade mais grave do Código de Trânsito. E a suspensão, ela é um período provisório que tu vai ficar sem dirigir. Então, assim, são as infrações autossuspensivas que eu falei anteriormente, que uma única infração pode gerar a suspensão da CNH, que é o caso da lei seca, ou então pelo acúmulo de pontos, que pode gerar um processo de suspensão. Tendo um processo de suspensão aberto, não sendo feito nenhuma defesa e a pessoa está cumprindo esse período da suspensão e ela for abordada porque estacionou em local proibido, Essa multa por si só, ela geraria uma cassação da CNH, pelo fato de tu estar dirigindo com a CNH suspensa. Então, assim, um dos requisitos para ter a CNH cassada é a reincidência em algumas infrações e também se tu tiveres com a CNH suspensa e tu for pego dirigindo. Uhum. Então, essas são situações de ter a CNH suspensa e a CNH cassada.
São as diferenças, né?
Isso.
Muito bem, deixa eu só atender o ouvinte aqui, senão eles vão ficar muito bravos comigo, mas já vou antecipar que eu não vou poder atender todo mundo. E aí são coisas meio aleatórias, assim, mas a Fernanda vai fazer a gentileza nos ajudar. Eu gostaria de saber se existe revalidar a carteira só por 6 meses. Existe ou não?
Não. O vencimento da CNH teve alterações, né, de que antes era sempre 5 anos, agora é até 10 anos que pode ser o vencimento da CNH, mas essa parte de 6 meses eu desconheço, não tem nenhuma legislação em relação a isso.
Tenho recebido quase todos os dias, faço questão de registrar essa, porque me parece que é de muita gente também. Vários e-mails dizendo que a minha CNH vai ser cassada, e você precisa clicar nos links, tem muitos golpes, é isso?
Tem, né? Isso, tem muitos golpes, eu até fiz uma postagem esses dias na minha página profissional, alertando assim os condutores, porque eles estão recebendo o e-mail, supostamente do Detran, só que quando a gente vai olhar o endereço do e-mail, é um endereço completamente aleatório, que não diz nada a ver com o Detran, pedindo pagamento de taxa. Teve até uma situação de um cliente meu, que era R$ 99,00 o valor da taxa que eles estavam pedindo para pagar, até naquele dia, senão ia ter a CNH suspensa. Então, isso é uma coisa que não tem cabimento. Porque tu vai ter conhecimento de que tu tem um processo de suspensão, ou se a notificação chegar na tua casa, ou se tu receber por e-mail essa notificação de abertura de processo de suspensão, ou pela CNH digital. Então, assim, eles não vão mandar nenhuma taxa dizendo para te pagar para evitar essa suspensão. Então, é golpe, assim. Teve situações também de clientes meus que acabaram recebendo SMS, também falando de que a CNH corria risco de ter processo de suspensão. Mas é golpe, assim, não sei como que eles conseguem esses dados das pessoas para mandar por telefone, por e-mail. Mas ali, hoje em dia, no Brasil, como não pode se duvidar de mais nada,
claro,
tipo, acontece de tudo. E esse pessoal acaba mandando e-mail e tem gente que cai. Assim, é uma pena, mas também tem pessoas que buscam profissionais especializados na área que podem resolver assim o problema. Eu tenho quando começou a surgir essa parte de golpe ali por e-mail, por SMS, por WhatsApp, teve bastante gente que me procurou: "Ah, Fernanda, consulta minha CNH para ver se tem algum impedimento, mesmo se é golpe." Aí eu fazia consulta, não tinha nenhum ponto na CNH do motorista, então não tinha como ter um processo de suspensão aberto, como eles estavam dizendo que se não pagasse ia perder a CNH.
Uma do Maurício aqui, faço também questão de registrar. Bom dia, as informações que vocês estão passando, nós estamos conversando aqui, vale tanto nas infrações de rodovia, como BR-101, SC e aqui nas ruas do centro da cidade. Isso é
isso,
normal,
é,
né?
Isso, é normal, é normal. É porque
as três esferas está valendo.
Isso, é porque são vários órgãos autuadores que existem no Brasil. Ah. Tem as prefeituras, tem o DENIT, tem a PRF, tem a NTT, que é a autarquia, mas todos eles, as fases de defesa, elas seguem da mesma maneira. Cada um vai ter que ser feito o protocolo da defesa no seu órgão competente, ou seja, PRF, a gente tem que fazer o protocolo na PRF. Não dá para a gente protocolar uma defesa da PRF no Detran aqui de Uruçanga. Então, assim, a gente tem que ficar atento, né, e ver qual é o endereçamento correto, porque muitas vezes até o recurso ele é indeferido porque não foi feito o endereçamento correto de onde vai ser mandada essa defesa, que é uma coisa que, se tu não prestar atenção, pode acontecer. Quem é leigo na área, que muitas vezes diz assim: "Ah, eu vou fazer a defesa sozinho", porque é possível a pessoa fazer a defesa sozinha. Só que, contando com a ajuda de um profissional especializado na área, tem mais possibilidade de dar certo do que a pessoa ir lá e fazer a defesa sozinha. Muitas vezes não sabe nem aonde que tem que levar essa defesa. Então, a gente sempre orienta, né? Procura um profissional especializado para tentar solucionar da melhor forma ali o caso.
A FC Assessoria presta esse serviço já para muitas transportadoras, né?
Isso, Fernanda? Eu trabalho para bastante transportadoras aqui da região sul. Também faço atendimento online para transportadoras do Brasil inteiro. E aqui na região sul, entre Orleans, Maracajá, Passo de Torres, assim, ó, eu tenho bastante transportadoras que eu presto assessoria. Tenho bastante resultado positivo em relação à gestão de multas para as transportadoras. E se alguém que está me ouvindo, assim, tiver transportadora e quiser agendar um horário para a gente conversar sobre essa parte de gestão, a gente pode estar marcando.
Os contatos, como as pessoas encontram a FC Assessoria?
O Instagram é FC Assessoria e o WhatsApp é o 99627-0741.
Claro, falamos para transportadoras, mas enfim, todas essas ocorrências também de maneira geral, né?
Eu sempre digo assim, eu atendo as pessoas físicas, né? Que é multa de bafômetro, multa de cinto, multa de celular, mas também atendo transportadoras, desde motoristas que têm um caminhão até empresas que têm 170. Então, assim, a gente tem uma cartela grande de clientes. Até na próxima semana eu estarei num congresso de direito de trânsito em São Paulo, com a Érica, que é uma das referências de direito de trânsito assim, do Brasil, e eu fui convidada para participar desse evento. Então, na próxima semana eu estarei lá, trazendo mais conhecimento ainda e fortalecimento assim, para a área do direito de trânsito aqui para a região.
Que legal. Peço a compreensão de vocês de casa, não fiquem bravos, ficaram algumas perguntas para trás. A Fernanda volta num outro momento. Aliás, a FC Assessoria, nossa parceira também agora na cobertura do retorno à Luridine, que tem tudo a ver, né? Porque o pessoal vai tomar alguma coisinha, depois tem que sair para ir para casa. A gente vai falar disso também na cobertura. Não deu tempo, gente, de fazer todos os questionamentos aqui, não fiquem bravos, mas a gente atualiza num outro momento, porque já estourei o tempo. Já passei aqui do horário. Fernanda, muito obrigado pela gentileza, sempre bom te ouvir aqui.
Obrigado, Joel, obrigado ouvintes da Rádio Marconi que estiveram conosco nesse momento, assim, tirando as dúvidas. Estou disponível para maiores esclarecimentos ali no WhatsApp. E é sempre um grande prazer estar aqui junto com vocês aqui na Marconi.
Prazer é nosso. Conversei com a defensora de condutores, a Fernanda Cancelier, FC Assessoria.